rolando para mais um podcast do Eixo. Eu sou o Henrique e aqui comigo mais uma vez o meu amigo Doug. Dessa vez eu acho que tá tudo certo, hein, Doug? Não tô com a sensação da semana passada.
Não, eu não sei. Olha, eu acho, assim, vou fazer uma previsão aqui. Eu acho que hoje você vai querer falar de Copa do Brasil, cara. Eu acho, não tenho certeza.
É, o episódio da semana passada eu falei que era um semi-vexame. E tivemos vexame. Mas não foi do meu time, olha aí. Quem diria? Mas vamos lá. É, antes da gente começar o nosso podcast, eu queria pedir primeiro desculpas pro nosso ouvinte, né? Que talvez ouça minha voz aí anasalada por motivos de resfriado. É, a gente até adiou um pouquinho, né, a gravação, porque ontem eu acho que a minha voz estava pior ainda. Mas hoje eu não podia deixar de gravar, porque tem muita coisa boa para falar. Teremos novidades aí no podcast, mas... E tem muita coisa para falar. E primeiro nós vamos falar do Brasileirão, que ainda tá naquela fase meio morna, segunda rodada, agora tem uns jogos adiados. Tá naquela que meio que tá engatilhando, né? E começamos os jogos no final de semana, começando pelo São Paulo, que foi até Goiânia enfrentar o Atlético Goianiense, pai de todos os paulistas, e perdeu por 2-0. É, não tem muito o que falar, o São Paulo jogou mal, tá sofrendo um pouquinho com os desfalques, né? Tanto por Olimpíadas, por Copa América, por eliminatórias. Foi um time um pouco misto. Acho que o Crespo, ele tá tendo muita dificuldade para encontrar o time B do São Paulo, vamos dizer assim. Ele tenta mesclar, às vezes, posições, alternativas. Eu acho que ele tá com um pouco de dificuldade. Não que tenha sido o time B, né? Foi um time A, mas ele... Eu acho que ele tá tendo dificuldade para encontrar as peças de reposição. Né? A gente teve a estreia do Rigoni, que eu vou falar melhor na Copa do Brasil. Mas começo péssimo pro São Paulo aí, somando só um ponto, seis jogos. Ainda vai enfrentar o Galo em Minas. Ou seja, a situação pode ficar pior ainda.
Ah, mas é, sim. Nesse próximo jogo, realmente, né? Mas nada que não possa ser recuperado aí ao longo do campeonato. Estamos, né, muito no iniciozinho ainda.
E no sábado também, o time que mais faz calar a boca desses dois que vos falam nesse podcast, o Santos, que nós dois cravamos que o Ceará ia vencer o Santos, e o Ceará fez 3-1, jogando bem, o dinizismo está vivo, Marinho está vivo, e agora é rumo ao título.
É, cara, eu confesso que esse jogo aí, eu não vi absolutamente nada sobre ele, só vi o resultado. Mas assim, fazendo uma análise muito rápida, né? A gente já só tem duas rodadas. Começo de campeonato meio inconstante, né? Do Santos. Começou perdendo de 3-0. Agora ganha de 3-1. Dois times do Nordeste. Vamos ver como é que segue.
E no domingo, o Fluminense recebeu o Cuiabá no Maracanã e venceu por 1-0, resultado mais que esperado. Fluminense que poderia ter jogado um pouquinho melhor, né? Não foi uma boa apresentação. Porém, tá fazendo um bom início de campeonato brasileiro, somando 4 pontos de 6 possíveis. É, na próxima rodada, deixa eu só dar uma olhadinha, o Fluminense vai enfrentar o Bragantino. Aí o repeteco desses confrontos aí da Copa do Brasil. Se vencer, aí tem um início de campeonato muito bom, né?
Sim, sim. É só pontuar que o Fluminense realmente não jogou tão bem assim, fez o resultado mínimo, mas o meu comentário vai para o Cuiabá, cara, que ele não entrou em campo, ele foi no Rio, né, foi fora de casa, se não me engano foi em São Januário. O Cuiabá não entrou para se defender não, cara, começou até o jogo atacando, depois, assim, com o passar do jogo foi sucumbindo a qualidade técnica do Fluminense, que é maior, né?
E no domingo também, na Arena Independência, outro que a gente errou completamente, foi a vitória do Corinthians, por 1-0. Corinthians, mais Corinthians que isso impossível, né? Com gol de pênalti. Mas o Corinthians jogou bem, cara. O Corinthians jogou bem, assim, jogou bem pelo que o Corinthians estava vindo jogando, né?
Guardadas as devidas proporções.
As proporções. mas apresentou um bom futebol, somou seus primeiros pontos no campeonato. E poderia ter sido um respiro aí pro Silvinho no trabalho, mas não foi, né?
Vamos falar sobre isso.
Não foi pelo jogo aí da semana.
Dos males o menor, né? Pelo menos conseguiu ganhar o segundo jogo aí, somou 3 pontos importantes, né? Como dizem os jogadores, trabalhando, né? Vamos trabalhar, somar os 3 pontos, graças a Deus, seguir as orientações do técnico, do professor. Enfim, fez o feijão com arroz ali, tá certo, cara. Não é porque o time tá mal que não se deva comemorar uma vitória, mesmo de 1-0, assim, meio, né, naquela.
E pra fechar aqui a rodada dos times do eixo, o Palmeiras venceu a Chapecoense no Allianz Parque por 3-1. Esse foi o jogo mais óbvio da rodada, eu acho. Sem surpresas, vitória do Palmeiras, venceu bem por 3-1. Matou o jogo já no primeiro tempo, acho que foi 3-0 já no primeiro tempo. A Chapecoense diminuiu o placar no segundo tempo, mas sem mistério, né?
A Chapecoense que, né, é uma séria postulante a cair, né?
Vamos ver. Eu acho que tá no início do campeonato. Primeiro a gente precisa ver como vai se posicionar esses times que subiram, né? Incluindo a Chapecoense, tem o Cuiabá, tem o Juventude, que perdeu em casa 3-0 pro Atlético Paranaense. Então, eu acho que os times que tendem a cair nesse campeonato desse ano estão mais fracos do que o do ano passado.
Sim,
eu acho que a briga do rebaixamento esse ano vai ser menos acirrada, vamos dizer assim, né?
Dá pra prever um pouco melhor, né, quem vai ficar lá.
Exatamente. Eu não vou fazer palpite essa semana, porque semana que vem a gente vai falar melhor, tem derby, vamos ter convidado. Porque a gente tem muita coisa pra falar, como praticamente todos os times do eixo estão jogando a Copa do Brasil. A gente tem muito jogo aí da Copa do Brasil pra comentar, né?
Sim.
Tanto classificações, como o Flamengo, que entrou em campo hoje. E também, porque eu não vou mentir, tá todo mundo animado pra gente falar de Copa do Brasil.
Sim.
Vamos lá. Na Copa do Brasil, o primeiro time do eixo que conseguiu já a classificação foi o Santos, que venceu o Cianorte na Vila Belmiro por 1-0. E só confirmou, né? Já tinha vencido.
Sim.
O primeiro jogo por 2-0. Foi o famoso jogou pro gasto.
Foi um dos únicos times desses do eixo que não trouxe uma surpresa. Foi totalmente o esperado, né? Não tem como um time como o Santos, do tamanho do Santos, né? Não é que não tem como. Até tem como, porque a gente vai falar sobre coisas que aconteceram aí, mas... No, assim, o mais esperado sempre é que o Santos passasse o carro, e passou com tranquilidade aí, ganhando os 2 jogos.
E pega confiança aí, já tá nas oitavas da Copa do Brasil, né? É um time que não tá na Libertadores, tá na Sul-Americana, então pode levar dar mais atenção aí pra Copa do Brasil, né? Talvez
não fala...
seja o caminho mais...
Desculpa, cara, eu te cortei. Não fala pega confiança não, cara, porque quando a gente tá falando de Copa do Brasil, o pessoal vai achar que confiança é um time. Não pega confiança não, cara.
Confiança não tá nem classificou, nem classificou. E na terça-feira, tivemos o São Paulo, que recebeu o 4 de julho no Morumbi. São Paulo, que como falamos no podcast passado... teve uma derrota vergonhosa por 3-2 para o 4 de julho. E aí, todo mundo tava esperando um vexame, né? Os caras vieram aqui muito felizes para jogar no Morumbi, contrataram o Cartolouco, fizeram todo aquele circo.
Apostaram casa.
E aí, dá início da partida com 30 segundos... O grande... Agora me fugiu o nome. Eu tenho que pesquisar porque o nome do cara é maravilhoso. Dudu Beberibe. Grande Dudu Beberibe. Abraça Dudu Beberibe. Abriu o placar com 1-0. E aí aqui eu vou falar, não teve um São Paulino que não já premeditou a vergonha que ele teria que sofrer no dia seguinte. Aposto que todo São Paulino tava pensando nisso. E todos os rivais também pensaram nisso, né? Claro que ia ser a noite da vergonha de São Paulo, que o São Paulo tava voltando a ser o que era antes, e outras coisas más. Mas o São Paulo, pelo menos, não ficou nervoso na partida. Conseguiu empatar e virar 15 minutos depois, se eu não me engano, do gol. Terminou a partida do primeiro tempo por 3-1. E aí, no segundo tempo, já com o resultado que ele se classificaria, o time do Piauí perdeu a cabeça, o emocional foi pra lua.
O físico perdeu também.
O físico também, e aplicou uma sonora goleada por 9-1. Eu tenho algumas coisas pra dizer sobre esse 9-1. Duas, aliás.
Dig.
Uma coisa que eu vou falar é polêmica. Eu senti mais medo do ataque do 4 de julho nos dois jogos do que eu senti do Palmeiras na final do Brasileirão. A final do Paulistão. Eu tô falando que o 4 de julho bota mais medo que o Palmeiras? Não sou idiota. Mas, no decorrer do jogo, o ataque do 4 de julho foi muito mais perigoso. Tanto que fez 3 gols no São Paulo, o Palmeiras não fez nenhum. 4 gols. 4 gols, né? 3 da ida e 1 na volta. E a partida por 9-1, ela não mostrou muito a realidade da totalidade do jogo. Tanto que o 4 de julho saiu ganhando. Logo na sequência, o 4 de julho acerta um chute que sai por muito pouco, que o Volpi voou, mas ele nunca ia chegar na bola.
Essa bola, eu lembro, essa bola ia na forquilha ali, assim, 90 graus ali.
Teve uma falta no final do primeiro tempo, que a bola bate no travessão. No começo do segundo tempo, o grande pica-pau acerta um chute no ângulo que o Volpi vai buscar. Foi perigoso, foi um jogo perigoso.
Mas em contrapartida, cara, a defesa era horrível.
Horrível, não tem nem que...
Vocês chegavam assim, como queriam, parecia que tava jogando de rachão no CT.
E o segundo ponto é que eu acho que os caras do São Paulo ficaram com rancorzinho. Porque nitidamente eles meteram esse 9-1 foi pra dar uma resposta, porque a gente cansa de ver nossos times com jogos fáceis e chega num 4-5, tira o pé, começa a ficar tocando. O São Paulo foi até aonde dava.
Parece que teve ao longo da semana aí, depois da vitória do 4 de julho na semana anterior, né? Ao longo da semana teve umas piadinhas dos próprios jogadores. Teve essa guerrinha de rede social.
Que eu acho que é válido, cara. Imagina, agora vai ser a maior exposição da vida do time, praticamente, né, de enfrentar o São Paulo. Então ele tem que aproveitar. Eu tenho essa opinião como torcedor. Como profissional, se eu fosse profissional de marketing do 4 de julho, eu não faria isso. Não sei nem se cabe essa discussão no podcast de futebol. Porque quando você está tratando um time, você está tratando de uma marca. E se você retrata o time como, entre aspas, uma piada, as marcas que vão provavelmente, que você pode adquirir como patrocínio, também vão te enxergar como uma marca, como uma piada.
Sim.
Então, tipo, 4 de julho foi na zoeira, postando foto da Alemanha, virou passeio, não sei o quê. Como torcedor, eu acho da hora. Tem que... Cara, foi a maior vitória da história do time. Mas agora, tipo assim, virou um Twitter de piada. Como é o Ibis. O Ibis, ele faz questão de ser um time de só piada. Ele não tem pretensão de jogar Copa do Brasil, de jogar Série D do Brasileirão. Ele é um time pra ser uma piada. E aí é totalmente um caso diferente, né?
O Ibis é o massacration do futebol, né?
Exatamente. Ele não se leva a sério. Isso é legal. Mas comprou um time... Tudo bem que o Ibis é um time profissional, mas pro 4 de julho, que vai jogar a Série D aí, começou a Série D, eu não faria isso. Mas, como torcedor, eu acho que tem nada a ver. O Pablo saiu do jogo falando que tinha que ter mais respeito. O Pablo viajou, cara.
A resposta foi em campo e assim.
Foi em campo, mas os caras não teve desrespeito com o São Paulo. O 4 de julho, os caras estavam no Morumbi maravilhado. O cara que fez gol é torcedor de São Paulo fanático, chorou. Acabou o jogo, ele foi lá no vestiário de São Paulo pedir a camisa do Miranda. Falei assim, cara, eu vou contar pros meus filhos que eu fui marcado pelo Miranda. Isso pra mim é história da minha vida. Os caras estavam muito felizes, entendeu? Não teve desrespeito. É zoeira do futebol.
Não, e no final do jogo, no desse segundo jogo, eu acho que foi a Sport TV, né, que tava passando. Acho que o repórter, alguém, não sei se foi o narrador ou o repórter, colocou o seguinte ponto, né, que o São Paulo continuar atacando e fazendo 1 milhão de gols era um sinal de respeito até. Porque você tá mostrando o seguinte, olha, por eu respeitar você, eu vou jogar o melhor que eu posso para te encher de gol. E na entrevista, eu não lembro quem deu a entrevista no final, mas acho que foi o Pablo até, se não me engano. Confirmou isso, falou, não, é realmente, a gente tem que... Isso é respeito, a gente deu o nosso máximo respeitando outro time para fazer o melhor resultado possível.
É isso. Na quarta-feira, abrindo aí essa série de jogos maravilhosos que tivemos, o primeiro a entrar em campo do eixo foi o Vasco, que empatou em São Januário contra o Boa Vista de Saquarema. Olha aí, minha geografia fluminense. E saiu perdendo com o gol do grande Gustavo Geladeira.
Gustavo Geladeira.
Grande botou, Gustavo Geladeira.
Botou o Vasco numa fria.
Nossa, essa daí eu vi dobrando a esquina, hein?
Ah, eu sou o tiozão, né, do pavê, porra. Eu sou o tiozão do pavê.
E, cara, o jogo não foi tão fácil assim pro Vasco. Assim como, né, ele se classificou com um empate. Eu tenho só um comentário pra fazer desse jogo. Porque o Vasco, ele empatou duas vezes o jogo. Duas vezes com o Cano. A primeira, o gol foi anulado... por um toque de mão, 8 minutos depois que o gol saiu. Aí você pensa, pô, normal, né? O VAR no Brasil é péssimo, deve ter demorado muito pra confirmar se era gol ou não. Detalhe é que não tem VAR nessa fase da Copa do Brasil. Aí eu pergunto, quem anulou o gol?
Sei
lá. Foi validado, e aí depois houve uma discussãozinha, voltaram atrás e ficou muito estranho.
Cara, isso me lembra aquele negócio que tinha no Fantástico, que era, nem sei se tem ainda, porque eu não assisto, mano. Tinha essa bola murcha, não sei o quê, que mostrava um videozinho dos caras jogando em tipo, jogo de amigos, né, e tal. Eu lembro que teve um que o maluco fez uma pichotada lá, né, e aí tinha umas pessoas filmando com o celular o lance, e aí os caras falaram, isso aqui é o nosso VAR. A gente passa, se tiver alguma dúvida, a gente pega aqui o vídeo, volta e vê. Então deve ter sido alguma coisa assim, né? Alguém tava filmando ali com o celular.
E aí, mais ou menos uns 10 minutos depois, o Vasco na jogada empatou com o Cano. Aí o Cano foi num bandeirinha, cara. É muito bom esse vídeo, inclusive, se você não viu, veja. Ele começa a comemorar na frente do bandeirinha. Nitidamente, ele começa a rir na cara do bandeirinha. O time do Vasco vem inteiro e abraça ele. E aí meio que vira aquela aglomeração, não façam isso, inclusive, né, no momento que nós estamos, não pode. E aí vem um jogador do Vasco, ele empurra, literalmente, ele empurra o bandeirinha pra tirar ele da muvuca pra eles comemorarem o gol, cara. Não sei como ninguém foi expulso naquele lance, porque eles nitidamente comemoraram na cara do bandeirinha.
Quando o jogador cria rixa com bandeirinha, porque esse jogo não tá certo, né, cara?
Mas é isso, parabéns, Vasco. Vamos ver pra... Até quando? Até quando caminha aí. E na quarta-feira também. Aí, meu amigo, começamos. Tivemos dois times paulistas jogando...
Paulistanos.
Paulistas e paulistanos jogando na Copa do Brasil. O primeiro a entrar em campo, ou eu deixo ele por último pra cereja do bolo?
Não, cara, já... Já mete as tacas, já.
Não, vou falar do Corinthians, porque do Corinthians a gente não esperava nada. Corinthians perdeu de 2-0 no primeiro jogo, em casa, né? E teria que tirar, no mínimo, a vantagem de 2 gols do Atlético Goianiense, como eu disse, pai dos paulistas. E foi um 0-0. O Atlético Goianiense jogou muito tranquilo. E, cara, garantiu a vaga.
Diga.
Parecia que era o Corinthians que tinha a vantagem. Porque o Corinthians foi numa vontade buscar reverter esse resultado que, olha, de dar inveja.
É, Atlético Goianiense é, na verdade, pai do Corinthians, né?
Pai do Corinthians, já ganhou do São Paulo, falta, vamos ver o que ele vai fazer com os outros, né?
Pô, mas ganhou do Corinthians... É...
Ganhou 12 e empatou 1.
É, exatamente.
E é isso, né? Silvinho mostrando aí todo o seu ar europeu de pullover. Tá tomando pau do Barroco. E já não tem derby no final de semana. É um derby que o empate, eu acho que esse derby vai ser muito ruim. Porque o empate, os dois times vão dar graças a Deus. Porque se o Corinthians perde pro Palmeiras, provavelmente o Silvinho vai estar muito na corda bamba aí pra cair.
Se o
Corinthians ganha do Palmeiras, quem fica nessa corda bamba é o Abel.
Mas você, cara, eu vou até me antecipar, já que não teve palpite. Você quer ver que o Corinthians vai ganhar do Palmeiras, cara?
É capaz. É porque o Corinthians ganha do Palmeiras quando o Palmeiras tá bem. Então não sei.
É que o Corinthians em clássico é outro Corinthians. É outro tipo de Corinthians.
É, se tem um jogo que o Corinthians sabe jogar é clássico, não é verdade?
É. Eu não tenho. Óbvio que não dá pra ter certeza, né? Até porque o Palmeiras é indiscutivelmente melhor, mas você quer. Eu repito, você quer ver que o Corinthians vai ganhar esse jogo? Anote e confira.
Vamos ver. E. Eu acho que até a torcida do Corinthians não ficou nem tão irritada, cara, com essa eliminação. Pelo menos o que eu senti hoje, porque... É um choque de realidade, né? Eu acho que eles sabiam que o time não iria muito pra frente. E... Tá aguardando a atenção aí. Só tem o brasileiro pra jogar o resto do ano. Então... Tem que arrumar a casa... Ver aí se vai dar continuidade pro trabalho do Silvinho.
Agora eu vou te falar, hein, cara. Silvinho de pullover é ótimo, né, cara?
Silvinho de pullover em Itaquera. Tem que acrescentar esse.
Maluco em Itaquera com casaquinho amarrado no pescoço. Porra, meu irmão. Não mete essa, né? Por favor.
E agora sim, vamos falar. Vamos lá. Vou até me ajeitar aqui na cadeira. Porque no Allianz Parque nós tivemos o Palmeiras recebendo o CRB de Alagoas. Palmeiras que venceu o CRB por 1-0 em Alagoas, com o gol do Willian. É, não jogou bem novamente, mas conseguiu a vitória. Então veio para São Paulo para decidir, né? Fazer um jogo tranquilo, garantir já a classificação, sem problemas. Mas aí tem um negócio que chama futebol. E o futebol é tão maravilhoso por esse fator, que ele não faz sentido. Nenhum. E logo aos 5 minutos, o CRB numa falha da zaga do Palmeiras, uma recuada mal feita do Victor Luiz, sobrou a bola pro ataque do CRB e o Evandro fez 1-0 logo aos 5 minutos. Aí você pensa, pô, 5 minutos, se o Palmeiras empatar, tá classificado. Era o que todo mundo tá esperando. Só que acabou o jogo, o Palmeiras não conseguiu empatar.
Teve várias chances, diga-se de passagem.
35 finalizações ao gol. Só o Scarpa chutou 12. E se eu não me engano, 15 foram no gol.
Muito, a impressão que me deu, eles estavam querendo, estavam testando muito o goleiro estando de fora da área, cara. Ou então era desespero.
E o goleiro correspondeu, porque o goleiro pegou tudo, cara.
É, esse é um capítulo à parte que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Mas os caras. Eu não sei se era testando o goleiro, vai. Talvez não seja o termo certo, mas. Eu não sei se foi um desespero do tipo, não, cara, a gente não pode perder esse jogo e ao invés de trabalhar a bola, ficar tentando chutar de fora da área. Teve algumas chances que foram claríssimas, assim, que quando soube trabalhar a bola, não conseguiu converter. Me lembrou um pouco o Flamengo, inclusive.
Eu acho também que foi o desespero de ir pros pênaltis, né? Porque o retrospecto não é muito bom.
Ah, agora então, vamos pros pênaltis então, quer falar dos pênaltis?
E aí fomos pros pênaltis. Palmeiras aí com retrospecto de ter perdido as três últimas decisões por pênaltis.
Duas.
É, mas eu já é que em seguida são três. No, duas só foi esse ano.
Ah, sim, ok.
E aí o Palmeiras até começou bem. O jogador do CRB, o CRB iniciou as cobranças, perdeu a primeira e o Palmeiras fez. Então já parecia ser mais tranquilo. Só que aí foi um show de bola na trave, bola no travessão. O Everton pegou pênalti, o Diogo Silva pegou pênalti. E aí a série terminou em 2-2. Os dois times erraram três pênaltis nas cobranças, nas cinco primeiras cobranças.
Mas teve um momento que o Palmeiras tinha uma cobrança que poderia definir o jogo, né?
Perfeito, Luiz Adriano. Isso. Perdeu a classificação chutando a bola no travessão. E aí fomos para as alternadas. O Vitor Luiz, o Palmeiras colocou os laterais para baterem as alternadas. O Vitor Luiz abriu, fazendo 1-0 nas alternadas. E depois foi o goleiro, o Diogo Silva, bater o pênalti. Você viu o pênalti?
Vi. Muito
Cê
bem.
Viu?
Cara, foi mais bem batido do que todos os jogadores do Palmeiras bateram em todas as três disputas dessas que você falou que eles perderam.
Depois eu vi a reação que você falou dos caras da 97. O cara, quando falou goleiro, a primeira coisa que os caras falaram, xiii, não sei o quê, vai bater no meio. Goleiro fecha o olho e chuta.
Não sei se eu posso citar nomes aqui, mas o nosso amigo Felino lá.
Felino, agora que eu entendi.
Quando o cara foi preparar pra bater, ele falou: goleiro não costuma bater bem, não, hein, velhinho? Só que lá, falou aquelas coisas dele lá. Cara, o maluco bateu.
Meu amigo, ele deslocou o Everton. Goleiro de seleção como se fosse uma criança.
Não é nem só goleiro de seleção. Incontestavelmente o melhor goleiro da atualidade jogando no Brasil. Se fosse colocar o melhor goleiro brasileiro do mundo, só perde, na minha opinião, né, pro Alisson. Porque o cara é foda. E bater um pênalti assim com um cara desse, meu amigo, tem que ter muito sangue frio, cara.
E aí não basta ele ter feito o gol. Na cobrança seguinte do Marcos Rocha.
Isso.
Ele pegou.
Pegou.
E consagrou a classificação do CRB em cima do Palmeiras. Não acho que é um vexame como seria o 4 de julho. Até porque o 4 de julho tá na Série D, o CRB tá na Série D, na Série B. É um time que já tem mais costume de jogar contra os times grandes aqui do Sudeste. Ganhou do Cruzeiro, inclusive, no Mineirão semana passada.
O que, desculpa, atualmente não quer dizer muita coisa, mas ok.
Mas é um vexame, é uma vergonha.
Não, de fato, não seria. Não é, óbvio, né? Se o São Paulo tivesse sido desclassificado pelo 4 de julho, não é que seria um vexame, seria pra você fazer terapia, sei lá. Agora, o do Palmeiras não, foi apenas um vexame. Um vexame de proporções normais, vamos dizer assim.
Cara, tem alguma coisa pra falar aí sobre esse resultado, alguns dirão maravilhoso? Por toda essa polêmica que foi causada essa semana, que o nosso amigo Gata aí ficou desmerecendo o futebol no Nordeste, e aí justamente o time dele no dia seguinte é eliminado por um time do Nordeste.
Cara, eu penso o seguinte, agora falando sério, e não tô querendo passar pano em nada não, a gente tá numa democracia, né, cara? Você pode falar o que você quiser, você pode achar o que você quiser. Óbvio que tem um limite, né? Você não pode transgredir o espaço do outro. Você não pode, de preferência, também ofender o outro. Mas você o cara ter essa opinião, pra mim tá tudo certo. O cara acha que os times lá do Nordeste são uma bosta, Eu não sei. Inclusive, eu teria que ouvir de novo com mais calma para ver se realmente ele falou. Tipo assim, se a conclusão do que ele falou foi isso, que todo mundo lá é uma bosta. Mas
foi resumidamente, cara. Foi resumidamente, isso, é por aí mesmo.
Ele ter essa opinião, cara, é direito total dele. Tranquilo. Mas agora que Arkham, né, que sofra as consequências, porque acabou de falar o bagulho e foi eliminado por um time do Nordeste. E... Mas eu vou fazer um pequeno contraponto, cara, que eu não dou razão a ele, mas assim, esse foi um argumento dele que eu... Vai lá, eu até meio que concordo. Quando você pega um time do Nordeste, qualquer um, pode ser Bahia, Ceará, Sport, qualquer um desses aí que são mais conhecidos, né? Quando que você olhou, por exemplo, para a tabela do Campeonato Brasileiro e falou assim, esse ano eu acho que o Bahia leva, hein? Esse ano eu acho que o Sport chega no G4, sei lá. Nunca, porque não é essa não é a normalidade, não é a tradição. Então, realmente, os times lá são tecnicamente inferiores, mas daí é você pautar o seu discurso de que é tudo uma bosta e já é muito, né, muito agressivo.
É que eu entendo também que ficou bravo com essa posição dele. Eu também acho que ele pode falar o que quiser, também ele vai ouvir o que a galera quiser também agora, né? Se você é... Como se você tem o... Se você coloca um negócio na mesa pra dizer uma coisa dessa numa rádio, agora você também tem que ter um negócio grande pra aguentar o tamanho da chuva de cacetinhos que vai cair na cabeça dele agora, né?
Porque... Segura a trosoba.
Porque assim... Mas é uma narrativa que o pessoal do Nordeste reclama muito. E eu dou razão de verdade nisso. Que parece que nunca é mérito de um time nordestino as conquistas dele. Se, por exemplo, tivemos até um exemplo muito recente, que foi até a causa do comentário do Domênico, que foi o Fortaleza ganhar de 5-1 do Inter, né, no Beira no Rio. Ceará.
Ah, no Ceará, fazendo
no Ceará, né? Não foi em Fortaleza. Se você pegar 99,9% das manchetes, vai estar: Inter perde para o Fortaleza. Inter falha e perde para o Fortaleza. Com falha de Inter, perde o Fortaleza, vence Inter. Não sei o que, com Inter, Fortaleza ganha. E nunca é: Fortaleza joga bem e vence Inter. Fortaleza, não sei o que lá, não deixa de interjogar e vence.
Sim. Não,
é
isso,
sempre essa relativa, cara. Então,
isso realmente tá errado, cara. Eu também acho escroto, mas...
Isso vai acumulando, isso é de anos, entendeu? Então, esse comentário para um torcedor nordestino, ele não é só esse comentário. Ele carrega muito mais coisa por trás disso.
É o eixo do mal, né? Que só fala mal do Nordeste e tal.
Que é uma cultura... Que eu acho, cara, que, falando sério, eu acho o futebol nordestino competentíssimo, se existe essa palavra.
Sim.
Porque comparado ao que eles fazem, com resultados que eles conseguem nas devidas proporções, com o orçamento que eles têm, eles estão muito melhor geridos do que 70% dos times paulistas, 90% dos times cariocas, 50% o Inter e o Grêmio também, né, mas... O Cruzeiro, hoje, a gente já pode dizer que tá pior aí que todos os times nordestinos. Vasco, sim. Botafogo. Então, cara...
Não, então,
eu entendo a revolta,
bem,
né?
Veja bem, aí só pra esclarecer. O fato, esse negócio que eu falei, por exemplo, de o exemplo que eu dei, né? De, tipo, você pegar a tabela do brasileiro e pensar, nossa, o time tal do Nordeste vai levar e tal. Esse exemplo que eu dei. Isso não quer dizer... que eu acho que eles são incompetentes. É porque eu só tô expondo fatos aqui. Tipo assim, é um fato que os times do Sudeste e do Sul, né, têm muito mais poder econômico, muito mais mídia, muito mais tudo, e por isso, inclusive, tem até a obrigação de ter mais resultados. Então, assim, os times do Nordeste, eles não ganham campeonatos grandes com frequência por incompetência deles. mas sim por uma diferença grande, né, de financeira, principalmente, entre os times do Sudeste e Sul e os de lá. Se fosse todo mundo nivelado no mesmo nível, tipo assim, tivesse o mesmo poder econômico, as mesmas o mesmo poder de mídia e tal, com certeza esses times do Nordeste já teriam ganho vários brasileiros, etc, etc. É isso.
E na Copa do Brasil, para encerrar só o assunto, tivemos só o Flamengo, dos times do eixo, entrando em campo, e o Flamengo aí com muitos desfalques por conta de seleção, olímpica, eliminatórias. Foi com um time bem mexido para Curitiba, enfrentar o Curitiba, e venceu por 1-0. Menos mal, né, dessa onda de zebras que aconteceu ontem, pelo menos o Flamengo foi lá, fez o dever de casa. Que não seja o Palmeiras, né? Ganhou de 1-0 fora e vai lá e ganha e perde 1-0 em casa.
Eu até brinquei, né? Foi em off com você. Eu falei, caralho, quando eu vi que o Gabigol teve lá a situação de ele ter acatado o que a CBF falou e não ter viajado, né? Sobre ele não estar bem fisicamente.
Inclusive, o que você acha dessa história aí?
Ah, lançou... meteu louco. É isso que ele fez. Meteu louco e foda-se. Mas, cara, não tenho opinião sobre isso não, cara. Enfim, eu nem quero também opinar.
Vocês passam um pano pro Gabigol, absurdo, hein?
Ah, ele é um ídolo, né, cara?
Eu fico imaginando se o Vitinho é pego num cassino.
Ah, não, inadmissível. Isso,
tá vendo?
Inadmissível.
E o Vitinho, olha só, hein?
Não, cara, mas falando sério, eu não tô... É que eu também nem li, nem soube tanto sobre esse assunto. Eu li muito por alto. É óbvio que tá errado, né, cara? Tipo... Tem que respeitar o que o clube fala e não o que a CBF fala, porra. Mas enfim, voltando ao jogo. Quando eu vi que não ia ter Gabigol, não ia ter Pedro, porque foi poupado. O Everton Ribeiro até jogou. A gente achou que não ia jogar, mas jogou. O time foi... Cara, foi mexido pra poupar, né? O Rodinei jogou, cara. Olha só.
Aí.
Rodinei retornou, reestreou aí no Flamengo.
O homem do Hepta, né? O homem que garantiu o Hepta pro Flamengo.
O Octa.
Octa?
É, não sei, depende da sua opinião sobre 87.
Eu não tô falando zoando 87, não, que eu perdi as contas mesmo, é o Octa já.
É o Octa.
Então é o homem do Octa que cavou aquela expulsão lá, o Flamengo venceu o Inter e foi campeão.
É, jogou, cara, eu acho. Eu até, só pra completar meu raciocínio, eu falei em off, eu brinquei, pô, quando eu vi que ia poupar esses caras e eu achava que o ataque poderia ser Vitinho e Michael, sei lá. Já me deu um negócio ruim, assim. Mas foi com o Muniz, o moleque Rodrigo Muniz, que no início do Carioca, pessoalmente, jogou muito bem, fez vários gols. É um centroavante. Cara, e inclusive hoje fez o gol da vitória, né?
Eu só tenho uma crítica. Pra esse moleque despontar e ser ídolo do Flamengo, ir pra seleção, ele não pode chamar Rodrigo Muniz. Rodrigo Muniz parece nome de dentista das estrelas que arruma a boca de famoso, cara.
Parece
atacante do Flamengo, ele tem que ser o Rodrigão.
Parece cantor sertanejo, né? Rodrigo Muniz.
Pô, tem que ser o Rodrigão. Ou deixa Rodrigo mesmo, igual Pedro, que tem esse nome simplista, né?
Não, mas fica tranquilo, cara. Esse moleque, enquanto o Pedro estiver no Flamengo, não tem a menor possibilidade dele ser um grande centroavante, um ídolo do Flamengo, porque não tem como. E, cara, só pra dar uma pincelada muito rápida, foi aquela coisa de sempre, né? Atualmente, o Flamengo dominou o jogo, ficou o tempo inteiro com a bola. O gol saiu de bola parada, até foi num escanteio. Mas não teve dificuldade, cara. Não sofreu. Não teve lance de perigo, assim, do Curitiba. Fez o jogo morno também. Fez o mínimo. Fez o arroz com feijão ali, saiu com a vitória. E o que é ótimo, porque eu acho muito difícil, né? Aí o Flamengo jogando com o time completo, provavelmente no jogo da volta, que perca essa classificação.
É, com o jogo com o time completo, entre aspas, né? Porque, de novo, vai jogar sem Pedro... Sem Gabigol, sem Everton Ribeiro, porque o jogo é semana que vem. Que vai estar na Copa América, né?
Ah, Copa América.
Não, já vão pra Copa América, já não... Tá preparado aí o coração ou não?
Pro quê?
Pra notícia que eu vou te dar?
Pode dar.
Que o Gabriel e o Pedro e o Everton Ribeiro vão ficar fora no mínimo 7 rodadas do Brasileirão.
É, meu amigo.
É.
Essa
no mínimo 7 rodadas.
Eita.
E o Pedro vai pras Olimpíadas, né? E o Gabigol e o Everton Ribeiro na Copa América. Pode ser um pouquinho antes, né? Se o Brasil for eliminado mais cedo, provavelmente eles voltam mais cedo. E o Pedro também, né? Então, se eu não me engano, é no máximo 7 rodadas. Se o Brasil Olímpico e a oficial for até o final, são 7 rodadas, podendo ser um pouco menor.
É, vai ser difícil, cara. Eu tinha esquecido desse pequeníssimo detalhe que tem a Copa América, né? É que na minha cabeça, sempre eu acho que vai parar o brasileiro, mas esse ano é tudo diferente, né? É, então, sei lá, cara, acho que ainda passa ainda assim, porque mesmo sem essas peças aí, puta, o Flamengo é muito mais time, né? Mas vamos ver, né? De repente eu tô aqui falando e na semana que vem tem mais um vexamezinho pra gente comentar. Vamos ver.
É isso. Agora, fechando o nosso papo sobre as competições que aconteceram essa semana, nós criamos uma enquete no nosso perfil no Instagram, @podcastdoeixo, perguntando aos ouvintes se eles gostariam que nós falássemos sobre a seleção brasileira no podcast. Apesar de ser o podcast do Eixo, o Eixo faz parte do Brasil. Então a gente ficou
e
meio nessa dúvida.
Jogadores do Eixo
nos nossos
seleção.
Clubes, etc. Agora também a seleção está passando por um momento delicado, com algumas denúncias, com essa polêmica da Copa América, etc. A gente se perguntou, né, se seria legal a gente falar da seleção. Você viu o resultado?
Qual o resultado?
Da enquete?
Ah, não, não vi.
Na enquete, 64% foi a favor de que a gente falasse sobre a seleção. Talvez quem votou contra esteja nessa pegada de, putz, não vai falar dessa Copa América que vai ser uma porcaria, não sei o quê. Eu completamente entendo. Mas eu acho que eu fiquei feliz com o resultado porque, cara, o primeiro ponto que a gente tem que fazer é separar a seleção brasileira da CBF. São duas instituições, apesar da seleção brasileira carregar no peito o escudo da confederação, são duas instituições completamente diferentes.
Eu vou mais além, tá? Porque aí, foda-se, vamos começar com a polêmica mesmo. Tem que separar a seleção brasileira da CBF e de política.
Também. Eu acho complicado separar, mas também, eu entendo. E, cara, eu amo a seleção brasileira. Eu entendo que o pessoal hoje caga pra seleção, os jogos são chatos, normalmente as convocações são questionáveis, rola aquela coisa de convocar pra vender, eu entendo completamente. Mas eu acho a instituição, uma seleção do país, é um momento muito foda. Porque pra quem ama futebol, é uma unidade. É uma das poucas oportunidades que você vê todos os seus amigos, pessoas que você conversa com futebol no dia a dia,
torcendo,
etc.,
junto, né?
Que você tá torcendo junto, cara. Isso é muito foda. São pouquíssimos momentos que a gente tem pra falar da mesma coisa, com o mesmo objetivo, torcer pra uma coisa. É muito legal. Por isso que eu fico feliz da gente falar de seleção. Mas também é chato a gente falar da seleção no momento que tá passando, por conta dessa Copa América, já adiantando que nós somos contra a realização.
Perfeito.
E aí, independentemente se for por motivo político ou não, mas principalmente por um motivo futebolístico, porque essa Copa América não agrega em bosta nenhuma, né?
Bosta nenhuma, só atrapalha os clubes. Mas, cara, o negócio é o seguinte, você já até falou, a gente é contra, tá? Eu não vou entrar no cerne de discussão infinita de tipo, mas então por que não cancelou todos os campeonatos, bababá, essa coisa tá chato pra caralho isso já. O fato é, assim, eu aqui, o Henrique, a gente não tem controle sobre porra nenhuma, entendeu? E o fato é, vai ter o campeonato. Então já que vai ter, eu vou assistir, porra. Vou fazer o quê? Grande protesto, cara. Eu não vou assistir porque eu sou contra e vou fazer um boicote. Então, tomar no cu, né? Tipo assim, vou assistir porque é futebol, e aí eu vou ignorar todas essas polêmicas aí, esses posicionamentos que a gente não, enfim, não é a favor. Cara, vai ter jogo, vamos ver, vamos acompanhar. E, cara, é a seleção. E eu vou fazer mais um parêntese aqui, cara, só pra aproveitar uma coisa que a gente volta e meia fala quando tá conversando em off, cara. Eu sonho com um dia em que o uniforme, o manto, né, da seleção brasileira amarelo lá vai ser resgatado pro lugar de direito dele. Porque hoje em dia, infelizmente, esse uniforme que eu acho lindo, diga-se de passagem, ele é símbolo de coisas aí... Não vou entrar em política aqui, mas vocês já entenderam o que eu tô querendo dizer, né? Então eu sonho com um dia que a gente volte a usar essa camisa com orgulho futebolístico, né? E somente isso.
Então vamos lá. Primeiro, já que a gente vai falar da seleção, vamos falar dos dois jogos que aconteceram, das eliminatórias, que aí, pelo menos, entre aspas, né? Pelo menos é um campeonato que tem um propósito. Né, tem um propósito, que são as eliminatórias da Copa do Mundo. E o primeiro foi o jogo aqui no Brasil, que o Brasil venceu o Equador por... Cara, deu branco. 2-0.
2-0.
Com gols do Neymar e de quem mais? Foi do Richarlison. Foi do Richarlison? Foi
do Richarlison. Foi.
Exatamente. E aí, cara? Eu sei que você só assistiu o segundo tempo, eu também só assisti o segundo tempo.
É, estávamos...
Mas eu vi os melhores momentos, o primeiro jogo foi... O primeiro tempo foi bem morno. No segundo tempo, o Tite fez umas modificações, ele tirou o Fred, colocou o Paquetá, avançou um pouquinho o time, e aí conseguiu desenrolar. Uma característica dessa seleção, cara, é que os jogos são muito pragmáticos, né?
Sim.
Muito com a característica do Tite. Você não vê um show, você não senta. E aí também é um ponto que o pessoal fica meio puto com o Tite, né? Você senta e não, você não brilha os olhos da seleção.
Ah, muito tempo, né? Faz muito tempo isso.
São dois fatores. Tem alguma coisa pra falar sobre esse jogo?
Não, cara. A superioridade brasileira, né? Não tem muito o que falar. Eu concordo também, o jogo fica muito meio robotizado, né? Tipo, aquela coisa meio de videogame, sabe? Você não vê um... Porra, sei lá, vou mais uma vez bancar o tiozão aqui. Você não vê um Denilson indo pra linha de fundo com quatro caras atrás dele. Você não vê o Ronaldinho Gaúcho entortando três caras e... Entendeu? Você vê uns malucos tocando, tipo, toque me voe, né? Como gosta de dizer o Galvão. E futebol, essa é a palavra correta, que é pragmático mesmo. E o Brasil é superior, né, cara? Não tem... O Brasil é superior de qualquer seleção dessas, na minha opinião, sul-americanos, inclusive a própria Argentina. Então, o mínimo que eu espero em todos os jogos, que foi o que aconteceu, a gente vai falar ainda do próximo, mas é que sempre ganhe, né? Pelo menos aqui nas eliminatórias.
Esse jogo marcou também, aí falando um pouquinho dos times, o retorno do Gabigol para a seleção, né? Entrou de titular, jogou bem, procurou fazer o gol, perdeu uns gols aí, né, mais ou menos perdidos, mas eu acho que foi uma boa atuação, cara. Não vou pegar no pé dele, não.
Puxando pro eixo, né, cara? Sofreu com a Arboleda.
No primeiro tempo a Arboleda jogou bem. Leida é um bom zagueiro, cara. Bom zagueiro.
Você vê que, cara, olha como eu tô traumatizado. Até na seleção, o São Paulo ganha do Flamengo, cara. Vai tomar.
Não, porra. O Brasil ganhou, mano.
Não, a gente tá falando do confronto Arboleda e Gabigol.
Pode ser.
Eu também achei que o Gabigol jogou bem. E perdeu sim os gols. Teve um gol muito claríssimo que ele perdeu, que ele finalizou, a bola bateu no pé do goleiro e saiu, assim. Mas eu, cara, é isso. Você também fala bastante isso. O Gabigol é isso. Ele se movimenta o jogo inteiro, ele corre ali na intermediária inteira, de um lado pro outro, ele busca jogo, ele se esforça e tal. Ele finaliza 50 vezes e faz dois. Então. É isso, é que nesse jogo ele não conseguiu fazer, né? Ele teve as chances e não conseguiu converter.
Eu dei uma parada aqui porque o Inter acaba de tomar o terceiro gol pro Vitória, 3-1. E com esse resultado, o Inter está sendo desclassificado.
É, agora mais do que nunca, eu tô torcendo muito pro Inter avançar para as quartas de final da Libertadores.
Eu falei que o Inter era o time que eu mais queria pegar na Libertadores, eu falei. Vamos lá. E na terça-feira, o Brasil foi até o Paraguai enfrentar o Paraguai, óbvio. É. As eliminatórias é meio óbvio,
se fosse
óbvio,
o Paraguai,
né?
enfrentar o Chile, ia ser foda.
E... deixa eu só voltar pra ficar na moto. E venceu por 2-0. Mais uma vez, né? Com gol de novo do Neymar. E no finalzinho do jogo aí da cria, gol do Lucas Paquetá logo no último minuto do jogo.
Um golaço, diga-se de passagem.
Um belo gol, uma bola enfiada do Neymar. O começo do jogo foi um pouco estranho. O Paraguai colocou bem, uma boa intensidade, tentou ganhar do Brasil no volume de jogo mesmo, físico, meteu correria, mas, cara, muito frágil no contra-ataque, uma boa jogada do Gabriel Jesus. O Tite entrou com uma formação diferente nesse jogo, ele tirou o Gabigol e praticamente jogou com quatro atacantes, que foi o Jesus, Firmino, Neymar e Richarlison. O Firmino e o Neymar vindo mais de trás e o Richarlison e o Jesus mais colocado na área. Inclusive, gostei dessa formação.
O Neymar rende muito mais, na minha opinião, nessa posição mais recuada do que mais avançado.
Como diz o nosso ídolo Galvão, é como um baixinho argentino gosta de jogar. Chama Messi.
É, assim, não tem comparação, né? Mas sim.
É, devido às proporções.
É. E inclusive, cara, o Neymar nos dois jogos jogou bem, cara. No último, principalmente.
Sim. E o Brasil não ganhava no Paraguai há mais de 30 anos, cara.
Nossa, não tinha essa informação.
Mais de 30 anos era dos tabus mais duradouros que a seleção tem. Aí, com esses dois jogos, a gente tem duas conclusões. A primeira que você já falou, que o Brasil sobra.
Sim.
Na América do Sul. Por conta da pandemia foi adiado essas duas rodadas. Na verdade, eles jogaram agora a 5 e 6. A 3 e 4 foram adiadas, que o Brasil jogaria com a Argentina no Recife e com a Colômbia. Na Colômbia. Foi pela primeira vez que o Brasil fez 100%. Nos primeiros 6 jogos da competição.
Sim.
Isso mostra que... Só que também, por outro lado, o futebol sul-americano nunca foi tão fraco como ele tá hoje, né?
Verdade, verdade.
Porque antigamente a gente pegava nas eliminatórias, tal como o Tabum mostra, com o Paraguai lá, não ganha. A Argentina, em Buenos Aires, a gente costumava falar que um empate era uma vitória. Assim como empate no Uruguai era uma vitória. E hoje em dia, tanto por um mérito da seleção, porque o Brasil realmente está jogando melhor as eliminatórias, mas também por um enfraquecimento muito nítido do futebol sul-americano, que não, as seleções mais não representam, não está tendo renovação. A última, entre aspas, grande seleção que nós tivemos com resultados bons foi a do Uruguai. Aquele Uruguai do Suárez, do Cavani, do Forlan, que foi terceiro colocado em 2010, na Copa de 2010, é uma geração que não teve renovação. O Uruguai hoje é péssimo.
Sim, não teve.
Então o Brasil tá se nadando de braçada aí, o que é bom porque facilita o caminho para a Copa do Mundo. Mas também é péssimo porque parece que não prepara a seleção, né?
Aí eu ia falar sobre isso.
Aquele famoso ganha de todo mundo, aí pega um europeu e perde.
Eu ia falar, você roubou o que eu ia falar. Eu ia comentar justamente isso. Isso aí é perigoso porque, assim, a gente com certeza o Brasil vai se classificar com facilidade para a Copa do Mundo. E aí chegando lá, cara, tudo bem, na fase de grupos aí, por ser cabeça de chave, né? Não vai pegar uns times aí muito difíceis e tudo mais. Mas aí chegando mais oitava, você já pega vamos supor, uma França, uma Itália. Aí, valeu, meu amigo, vencer do Paraguai e vencer do Equador é o caralho, né? Porque Aí que você vê realmente, você põe à prova se o time realmente é bom ou não, né?
Pois é isso, né? Agora, as eliminatórias só voltam em setembro, se eu não me engano. Então vai ter uma pausa grande. E aí teremos essa Copa América aí, fajuta, que começa nesse domingo com o Brasil enfrentando a Venezuela.
Peraí, só um detalhe antes, cara, sobre esse segundo jogo ainda. É, o Everton que jogou, né, no gol.
Não, foi o Ederson.
Foi o Ederson?
O Everton não jogou, tanto que ele jogou quarta-feira pelo Palmeiras. Ele não jogou nenhum dos dois jogos.
Ah, tá, porque, cara, teve um... Eu lembro de um chute, não lembro quem deu.
Baita defesa. Baita defesa do...
Cara, um chute muito forte. Me lembrou Roberto Carlos, assim. Uma porrada, assim. O cara fez uma defesa... Eu não lembrava que não era o Everton, cara. Até me confundi aqui. Mas vamos lá, vamos falar desse campeonato fajuto aí.
É, aí esse campeonato começa no domingo. O Brasil vai estrear no domingo, 6 horas da tarde, contra a Venezuela.
Onde é o jogo, você sabe?
Em Brasília. Então a gente não tem muito o que falar sobre o jogo. Provavelmente o Brasil vai vencer. Aí eu não sei qual é o ritmo que o Brasil vai vir pra essa Copa América, cara. Eu tô achando que esses caras vão vir daquele jeito e o Brasil não vai ganhar essa Copa América.
Será?
Não sei. Algo tá me dizendo, cara. Não sei. E aí, já que não tem muito o que a gente falar desse jogo, a gente pode falar dos que foram convocados.
Não, mas eu só queria... Eu fiquei imaginando esse jogo aí sendo em Brasília, né? Você acabou de passar a informação. Já tô vendo tudo, cara. A gente vai sentar pra... Vai ligar na Globo.
Aí, exatamente.
Antes de começar o jogo, vai focalizar uma câmera lá no... Sei lá, no camarote... Vai estar o nosso amigo lá com a máscara no queixo, fazendo arminha. Puta que pariu, né, cara? Mas vamos lá.
Vamos lá, só vou falar só dos convocados, e aí você pode palpitar se a seleção devia ter convocado alguém no lugar, ou se não foi merecido. Goleiros, Alisson, Ederson e o Everton. Parece que pra ser goleiro tem que terminar com on, né, no final.
Cara, não vejo nenhum goleiro melhor do que esses três na atualidade.
Indiscutível, né?
Indiscutível, cara.
Indiscutível, não dá. Não tem nem argumento. Laterais. Alexandro, da Juventus, Danilo, Emerson e Renan Lodi, do Atlético de Madrid.
Esse Emerson não conheço, cara.
O Lodi é bola, mas o Emerson não conheço.
É, não conheço também.
E pra mim, a lateral direita da seleção ainda não tem dono, não gosto do Danilo. Acho ele fraco ofensivamente. Ainda há espaço aí pra garotada da Olímpica, tem um Guga do Atlético Mineiro.
Cara, talvez fale uma merda aqui, os ouvintes vão ficar até puto comigo. Falo, cara, o que esse cara tá falando? Mas porque me dá aí uma opinião aí, no alto da minha ignorância... Por que o Marcelo é mais considerado, cara?
Porque o Marcelo, ele não tá nem jogando direito, né? Ele não é nem mais titular do Real Madrid. Confesso que eu não assisto jogo do Real Madrid, então não sei se ele caiu muito de nível. Eu acho que a condição mesmo dele é física. Acho que ele não tá...
É que eu acho
no
ele
mesmo nível, cara.
Fantástico,
não sei.
Cara. Eu não sei, por isso
não,
que eu...
O Marcelo é disparado. Se eu não tivesse visto o Roberto Carlos, melhor lateral que eu já vi.
É, exatamente. Tá, tenho essa mesma opinião. Mas vamos lá.
É que eu acho... Acho que você vai me entender. Eu acho o Marcelo mais jogador que o Roberto Carlos... Mas o Roberto Carlos é mais lateral que o Marcelo. Deu pra entender?
Sim, e foi mais relevante pro Brasil, né? Bem
não,
mais
não,
relevante.
Aí não tem nem argumento, né? O cara...
Eu não vou nem falar do meu ídolo aqui, do meu time, porque eu não quero ser clubista. Mas tá velho também, coitado. Não dá pra...
Aí nós temos os zagueiros. Éder Militão, do Real Madrid. Felipe, Atlético de Madrid. O Marquinhos, do Paris Saint-Germain. E aí a alteração foi o Rodrigo Caio, que não foi convocado, porque o Tite voltou com o Thiago Silva, que se recuperou de lesão. Thiago Silva aí pode discutir que já é idade avançada, etc, mas o cara acabou de ser campeão da Champions League, né, então tá com uma moralzinha, né. Com...
respeito o pai, né.
Tem que respeitar, né.
Não, achei uma boa zaga. Eu não... O Thiago Silva é melhor que o Rodrigo Caio, tá? Só pra deixar isso claro. Mesmo velho. É, acho que é uma zaga justa. Eu também não consigo pensar em nenhum cara que foi, puta, esse cara podia ter ido. Fala aí, você não? Podia ter ido o Bruno Alves.
Não.
Tô brincando.
É, no meio-campo nós tivemos Casemiro, Douglas Luiz, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Lucas Paquetá. Cara, essa, sem dúvida, é a área do Brasil, da seleção brasileira, que você pode fazer várias modificações.
Sim.
Mas ninguém tem unanimidade aí. Talvez não, o Casemiro, né?
Exato, é isso que eu ia falar.
Talvez
Casemiro. Casemiro, pra mim, é indiscutível. Agora o resto ali tem como ficar debatendo aí. O Everton Ribeiro não tá no momento bom, tá? Eu acho que... sei lá, talvez...
Mas ele também não veio pra ser titular, eu acho.
É.
E... agora, cara, o Fred, por exemplo, um dos poucos times que eu acompanho na Europa é o United. E o Fred não joga bem nem no United, que hoje não é nem... não é nem potência na Europa, cara.
Sim.
Acho jogador fraco. Todo jogo toma amarelo, inclusive tomou nos dois jogos da eliminatória. Não agrega. Ele praticamente faz uma função muito parecida com o Casemiro. E se ele vem pra fazer a função do Casemiro, não. Não tem lugar na seleção, né?
Cara, teve quem defendeu, né? Defende. E eu acho que eu me coloco nesse bolo, e eu não quero ser clubista também, que o Gerson tinha que ter uma chance, cara. Na principal e não na Olímpica, né?
Eu também. Não, eu acho que se não tivesse Olimpíadas agora, o Gerson estaria nessa convocação sem dúvida. É porque parece que o Brasil, meio que depois que ganhou a primeira Olimpíada, agora faz questão de levar uma puta seleção.
É,
o pessoal tava até comentando, e por isso que a gente teve os amistosos, né, da Olímpica, e o Brasil não jogou bem, porque essa não é a seleção olímpica. Essa é a seleção olímpica dos caras que tem menos de 23 anos que estão jogando bem agora. Mas Sim. não é a seleção que conquistou a vaga para o Mundial, por exemplo, que não conquistou a vaga para as Olimpíadas. Que tinha até, eu lembro que tinha o Lianco, que era um zagueiro de São Paulo que joga hoje no Torino, se eu não me engano. A maioria do pessoal não foi convocada. É uma seleção que foi catada agora e montaram.
Sim.
E colocaram o Gerson lá, porque indiscutivelmente fortalece muito a seleção olímpica. Se não tivesse a Olimpíada, eu acho que ele tava convocado.
Sim, e o cara, o Paquetá eu acho uma boa. O Paquetá é um muito bom jogador. Aí também eu vou te fazer um questionamento, cara. Como você disse, o meio de campo é o lugar onde você mais tem. O Brasil assim, acho que eu nunca vi escassez de meio-campista, de volante ou de meia, né, ofensivo no Brasil. Você pensa em alguém que poderia ter ido, assim, da sua cabeça, assim, tipo, puta, esse cara aqui...
Não tem, cara, a gente tá muito... triste. É triste a situação do Brasil nessa parte de um meia-armador. Há muito tempo a gente fala isso. Muito tempo. Não vejo, cara, no futebol do Brasil, um cara armador... Qual cara que tem, ó, não tô falando nem de nível de seleção, um cara armador que teria vaga na seleção brasileira jogando no Brasil? Puxa aí na sua memória, você não encontra.
É, eu tô passando mentalmente aqui por quase todos os times.
Eu tenho um nome que vem na minha mente assim, ó. Chama Arrascaeta, só que tem um detalhe, ele é uruguaio.
Não, isso aí seria excelente, né? É que nem o Galvão falou do Gustavo Gomes, né? Putz, esse cara podia ser brasileiro, né? É, não,
mas,
não,
cara, brasileiro não tem. O Palmeiras tem lá o Scarpa e o Veiga, mas pra seleção ainda tá muito longe.
É, o Diego tá velho.
Você falou, o Everton Ribeiro não tá passando pra boa fase. Atlético Mineiro, meio campo, praticamente só tem estrangeiro também, não tem cara que arma. as potências do futebol no Rio Grande do Sul não tem um armador. Ah, não tem, simplesmente não tem. Não tem brasileiro aqui, não tem brasileiro na Europa. Que era pra ser, entre aspas, o Coutinho, que fez uma eliminatórias pra Copa de 2018 muito boa, mas também depois da Copa decaiu muito nível, foi emprestado pro Bayern, voltou pro Barcelona, mas não tá jogando.
É, não, tem nada. Ah, mas eu também acho um meio campo justo, assim, não sou contra nenhum deles, não.
E pra fechar a convocação, nós temos atacantes. Foi convocado o Everton Cebolinha, o Gabigol, Gabriel Jesus, Neymar, Richarlison, Roberto Firmino e o Vinícius Júnior.
Bom, só pra começar, Neymar, você acha o Neymar um cuzão? Ah, acho. Mas, cara, falando de futebol, indiscutivelmente, tem que estar, tem que ter. Neymar é... Cara, unanimidade, assim, tipo... O cara tem que estar ali. Esse é o único que eu... Beleza. Agora, os demais, cara, eu tenho algumas ressalvas, assim. Aí também pode ser uma coisa minha, cara. O Gabriel Jesus, por exemplo. Qual que é a sua opinião sobre o Gabriel Jesus, cara?
Eu acho que o pessoal pega ele muito no pé dele. Eu acho ele um bom jogador. Mas também, você fala assim, ah... Não tem espaço na seleção, tira ele pra colocar quem? Na função dele. Ele não é um centroavante, ele é um atacante.
Sim.
Não tem.
Então, mesma discussão, todos os setores caem na mesma afunila pra mesma discussão. Assim,
não traz o Jesus, leva o Firmino. Os dois estão lá. Que são os dois atacantes nossos da Europa aí que estão em destaque. A pessoa fala, ah, tem um Claudinho, mas ainda o Claudinho eu acho que tá muito frio pra seleção. Vamos ver como ele vai na Olímpica. Tem o Pedro, mas o Pedro é centroavante. Também eu acho que tá na Olímpica, então também vai ver como ele vai atuar nas Olimpíadas, pra ver como é que ele possa, né, ir pra seleção principal. Então, cara... Não tem unanimidades, mas também não tem posições de... Não tem outro nome pra você falar de cara. Ah, coloca tal pessoa.
Você tem razão. Não, mas, cara, assim, de qualquer forma, assim como eu falei de todos os outros setores que a gente falou até agora, também é um bom ataque, né? É um bom setor de ataque.
Não é ruim.
Vamos fazer um bolão, cara. Vamos ver quantos gols o Gabigol vai perder na Copa América.
Putz, aí... Mas ele vai meter muito, viu? Com essa Copa América aí, o grupo do Brasil é fraco demais.
Eu nem sei se ele começa jogando.
Se ele for
título,
ele vai meter gol.
Eu acho que vai começar. Se fosse o Pedro, aí eu faria um bolão diferente. Quantos gols ele vai fazer? Sendo o Gabigol, vamos ver.
É isso. Então finalizamos por hoje. Quero agradecer o Doug mais uma vez pela presença e pelos grandes comentários. Né? Não, como sempre, pontuais.
Não, claro que eu só falo obviedades só elocubro. Só isso que eu faço. É a minha função.
Exceto com o Santos, que o Santos você erra todas.
Não, erro. E chupa Douglas. É isso.
É isso, gente. Obrigado aí pela audiência. Quem votou não na pesquisa, por favor, não deixe de ouvir a gente. Entenda que a gente vai falar de seleção e a gente é contra a Copa América. Dá pra falar da seleção e ser contra sem criar conflitos, né?
Sim, por favor, né, galera? E é isso, cara. Obrigado aí, Henrique, também por essa condução maravilhosa que você faz nesse programa de peso aqui, ouvido por milhões de pessoas no mundo afora.
Hoje debilitado, mas hoje eu fui no sacrifício. Vou fazer uma infiltração no joelho quando acabar o podcast.
E melhores, inclusive, aí, mandar no ar aí. E, cara, galera, obrigado aí. Vamos ver no que vai dar esses próximos jogos, como que vai a seleção. E até a próxima.
Valeu, gente. Até semana que vem.